Para nós é bonito constatar até que nestes 20 anos, com um ou outro sobressalto, o percurso foi sempre de melhoria, de um ano a seguir ao outro as coisas iam melhorando e criando condições cada vez melhores. E neste momento nós nunca tivemos numa situação tão boa. Portanto, eu não sei se é o pico da nossa história, espero que não, espero que continue a subir, ou pelo menos que vá noutras direções, mas em termos de infraestrutura, em termos de financiamento, em termos de equipa, eu acho que estamos num ponto muito interessante do nosso percurso. É um privilégio poder ter um espaço como este para trabalhar no dia-a-dia, é um privilégio podermos ter 8 pessoas a trabalhar connosco, numa equipa fixa de 8 pessoas.
São 8 profissionais?
8 profissionais a trabalhar, sim, além dos profissionais convidados pontualmente. E, de facto, foi duro. Continua a ser duro, porque não quer dizer que neste momento...
Não cai nada do céu.
Não, nas coisas... Eu quando digo isto com satisfação, mas isso não quer dizer que as coisas sejam fáceis. Antes, pelo contrário, quanto mais financiamento público tens, tens nas costas a responsabilidade acrescida. Mas realmente é estimulante podermos não estarmos limitados por causa de uns metros, por exemplo, a experimentar... por uns metros de dimensões de um espaço, por exemplo, a estar limitados a experimentar uma ideia. Não, nós podemos experimentá-la agora. Podemos experimentar algum efeito de iluminação, podemos experimentar o som, se funciona assim, se não funciona. Portanto, neste momento temos umas condições interessantes para...
Mas falta ainda qualquer coisa, ou não?
Falta sempre.
Cenografia, segundo dizia a Noelia.
Às vezes nós, a cenografia, às vezes temos as ideias, às vezes queremos experimentar e depois até podemos abandonar a ideia. Porque a cenografia para nós não é o mais importante. O mais importante é a essência daquilo que se quer comunicar entre os atores, brincar entre os atores, com músicos também. E isso acho que é a essência daquilo que é o nosso espetáculo, as nossas criações. São muito visuais, tentamos sempre que haja um lado visual muito forte, mas esse lado visual nem sempre é por grandes cenografias.
Mas para quem já ensaiou num quintal, isto aqui já é um luxo.
Isto é um luxo absoluto. É verdade que uma das primeiras peças cenográficas que tivemos foi um calhau enorme a cair na terra numa das nossas sessões de criação, sim. Estou a brincar, mas realmente faz parte de um processo. E não digo que no futuro a gente abandone este lugar para ir brincar num campo de futebol ou no meio de uma rocha aqui no Alvão. Isso tudo faz parte do processo e, aliás, cair em rotinas é das coisas mais perigosas que pode existir quando se vive da criação artística. Nós temos de estar sempre à procura de coisas novas para nos surpreendermos, para surpreender quem nos acompanha também. É importante...
Manter a chama viva.
Exatamente. Também. Pessoas novas para que as coisas de alguma forma não apodreçam e para que a linguagem não fique já escutada.
Quando há 20 anos foi criada a Peripécia, pensavam que 20 anos depois estariam neste ponto ou sonhavam estar muito mais além?
Na verdade é que nós vivíamos tão focados naquilo que queríamos fazer que não criávamos assim, não tínhamos grandes ambições de longo prazo. Nós queríamos nos divertir naquele momento, fazer aquele espetáculo que estávamos a criar naquele momento e depois confrontá-lo com o público. Assim, uma visão de médio e longo prazo realmente não tínhamos no início. Depois, com o tempo, vais dando conta que começas a criar uma estrutura, o público começa a conhecer-te, começas a ter mais condições e aí parece que já temos margem para pensar um bocadinho mais além. Mas no início não, no início realmente era desfrutar do momento e divertirmos-nos a fazer aquilo que amávamos. E agora sim temos algumas possibilidades de pensar mais além.
O Ibéria, o vosso espetáculo inicial, é o adequado? Pensaram isto, enfim, com o tempo? Ou surgiu, algures, uma ideia de isso revisitássemos o nosso
foi mais espontâneo, foi mais espontâneo do que propriamente pensado. Muito pensado. Nós sabíamos que queríamos marcar esta data, porque 20 anos, pronto, é um número redondo, mas já é um percurso que creio que merece ser revisitado, que merece ser registado e marcado e celebrado, sobretudo celebrado. E como havia a vontade do Ángel, em conversas de voltar a fazer, nós achamos, por que não? Nós divertimos-nos tanto a criar aquele espetáculo, vamos voltar a tentar divertir-nos o mesmo e voltar a divertir ou o público que já viu e que agora vai rever uma nova versão e até o público que nunca viu este espetáculo e que agora vai ter a oportunidade de ver, porque 20 anos, quer dizer, é muito tempo. E uma coisa que sim, no início, brincávamos, era, o Ángel muitas vezes brincava, quando tivermos 50 anos ainda vamos fazer isto. E a verdade é que sim, realmente cumpriu-se essa profecia do Ángel e estamos
ainda. Ainda não tem 50 anos.
O Ángel já tem mais de 50 anos.
Já tem? não mostra.
É verdade, mas já tem, o Ángel já tem mais de 50 anos. E realmente está-se a cumprir essa profecia e isso para nós também é um motivo de diversão e de celebração.
Há muitas diferenças entre esta Ibéria e a outra?
No essencial, não há diferenças. Naquilo que é a alma e o espírito de diversão, não. Mas há um lado visual diferente, mais impactante, há um lado musical também muito mais impactante e isso eu acho que vai provocar um efeito de engrandecimento do espetáculo, porque o espetáculo era muito pobre, um espetáculo pobre, assumidamente pobre, em que nós, dentro do espírito que é a peripécia, levávamos o espectador a viajar connosco. Agora também queremos isso, mas há à partida uma base plástica e sonora mais consistente que queremos nós engrandeça o espetáculo.
Até porque tem música agora.
Claro, é isso, é o lado sonoro, o lado da música, da sonoplastia, vai ajudar a brincarmos um bocadinho mais e dar esse brilho diferente que sempre dá quando uma coisa é ver apenas um espetáculo sem um lado musical ou sonoro e outra coisa é ver com esse suporte e isso vai engrandecer as ideias que já havia na versão anterior.
O que, segundo o Ángel e a Noélia, acaba por dificultar um pouco a prestação dos atores.
Exige, aí já não estamos sozinhos em cena, não é? Já não podemos brincar só entre nós, temos de brincar nós com ele. E isso exige algum limite, não é? Nós temos que nos pôr limites e saber, olha, cuidado que nós não estamos só os três aqui, que já nos conhecemos há 13 anos, a brincar, não, temos outro companheiro que precisa de que o metamos no jogo também. E claro, exige um trabalho dele também, muito, muito disciplinado, e nosso também, não somos tão livres, mas por outro lado ganhamos uma dimensão muito maior.
Este Ibéria vai estrear, esta nova versão vai ser levada à cena para comemorar os vossos 20 anos, dia 31 de maio e depois?
Depois de 31 de maio, voltamos a fazer dia 1 de junho, no mesmo teatro, no grande auditório do Teatro Vila Real, e depois, dia 6, 7 e 8, temos uma mini digressão no litoral alentejano, com o espetáculo. Vai ser apresentado também na Feira Ibérica do Fundão, a 28 de junho, e em Chaves também, em agosto, dia 29.
Para quem nunca viu e queira ver agora, levantando um pouco o véu, de que é que trata a história? É uma luta entre o rei português, o rei espanhol e o rei árabe, é isso?
São muitas lutas, portanto, nós tentamos abordar o máximo possível da história peninsular. E no espetáculo essas abordagens são feitas não de forma cronológica. Nós primeiro começamos a abordar a temática da Batalha do Salado, onde realmente dois reis ibéricos católicos se juntam para expulsar o rei muçulmano, mas depois vamos para o século XX, para a aparição de Fátima, mas depois saltamos para Camões e Viriato, que vão contar, Camões que vai contar a história de a história de Inês de Castro e Cervantes, que vai-nos contar a história de Numância e dos romanos, da invasão romana e de Viriato, né, aqui na Lusitânia. E então nós estamos sempre a saltar de uma coisa para a outra, mas que todos os episódios têm a ver com este universo, ou da história, ou dos mitos que se foram formando ao longo do tempo da história e até do nosso imaginário coletivo, tanto dos povos, portanto, a um e outro lado da fronteira, os povos ibéricos, vá, chamamos-lhe assim.
É espetáculo para quê? Uma hora?
É um espetáculo com uma duração aproximada de 70, 75 minutos.
O Ángel regressa 7 anos depois de ter saído da peripécia. Como é que é este reencontro?
O Ángel, ele na realidade nunca saiu completamente. O que aconteceu foi que o Ángel deixou de fazer parte da equipa artística permanente em 2017. Mas aquilo que é natural na peripécia é vários espetáculos continuarem em cena durante algum tempo. E quando o Ángel saiu, continuámos a fazer espetáculos onde ele entrava. O 13, por exemplo, que me lembro foi o que mais se continuou a realizar. Portanto, nós neste período de 7 anos nunca deixámos de estar juntos, na realidade.
Não estava assim tão longe, não é?
Sim. Portanto, é um regresso de forma mais consistente, sim, é um regresso de forma mais consistente, mas na realidade ele nunca esteve completamente fora, porque, aliás, o Ángel e a Noélia conhecem-se há muitíssimos anos e eu conheço o Ángel também há muitíssimos anos e a nível profissional há uma relação de 13 anos, portanto... mais do que um regresso é ele estar de novo de uma forma mais intensa, né? Neste período de 20 anos, e isso também é bonito para nós.
20 anos, houve assim algum momento marcante de viragem, alguma coisa que seja para recordar sempre? Sei que para recordar há de haver muitos, mas assim, algum momento efetivamente marcante em 2 décadas de vida?
Pois, realmente houve muitos pequenos momentos, eu acho que, por exemplo, quando fomos convidados para ir ao festival mais antigo da América do Sul, que é o Festival de Londrina, para nós, simbolicamente, foi impactante, porque no nosso período de início, até de estudantes, sei lá... admirávamos, não é, esse tipo de lugares, e quando de repente estávamos lá, realmente há ali uma espécie de realização que se verifica e que sentimos, não é? Por exemplo, apresentaram-nos o Ibéria, foi apresentado no FITEI, também para nós foi um marco importante, um dos maiores festivais do país. Ir também ao Festival de Belo Horizonte no Brasil, um festival muito rico, muito importante, Festival de Curitiba, o maior festival da América Latina, também lá apresentámos o nosso trabalho, e esses são realmente momentos em que nos impactam. Também estou-me a lembrar de quando apresentámos o nosso espetáculo 1325 em Buenos Aires, que era um espetáculo que abordava, entre outros assuntos, abordava o trabalho das mulheres da Plaza de Mayo, um movimento feminino de muito importante na América Latina, portanto na Argentina, e nós estivemos a uns metros da Plaza de Mayo a apresentar esse espetáculo numa sala de Buenos Aires, e no fim do espetáculo nós cantávamos uma canção. E quando terminou o espetáculo, nós começámos a cantar esse tema e a plateia começou a cantar connosco. E nós ficámos completamente arrepiados, e no fim do espetáculo vieram ter connosco e toda a gente estava com os cabelos, tudo com pele de galinha, porque realmente foi um momento de partilha e de comoção super intenso. E esse é um momento que eu guardo com muito boa memória e com muita intensidade também.
Era uma música argentina?
Era uma canção argentina, que fazia parte do espetáculo, naturalmente, mas que, de repente, nós estávamos a cantá-la a uns metros da Plaza de Mayo, que era um tema que tinha que ver com esse lugar, e com a Argentina, e com o mundo inteiro, porque ali é uma canção que fala de direitos humanos de uma forma muito, muito potente, e, de repente, o público estava a cantar connosco. E isso foi marcante na nossa história.
Muito bem, e agora é esperar que tudo leva, conduza a mais 20 anos.
Sim, realmente não se sabe, não é? Não se sabe se a peripécia chegará aos 40, mas se calhar sim.
Mas já valeu a pena.
Já valeu a pena chegar aqui. E o que é importante é que chegue, se chegar, que chegue fiel àquilo que foram os propósitos da companhia.